11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sextou! Quando a gente ouve essa palavra, muitas imagens passam na nossa cabeça. Último dia de batente da semana, nem para todo mundo, claro. Happy hour com os colegas da firma. Finzão de semana chegando. E para quem torce pro Botafogo, a sexta também indica que está próximo um novo show do Glorioso, ou não? É isso mesmo, Pedro Pincel?
Esse ano de jeito nenhum. Bom dia, Adriana, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha, tudo bem? Como estão?
Tudo bom. Mas o Fogão joga no final de semana contra o Fluminense num gramado de verdade, Maracanã. Não é aquele tapetinho, né, que é ali. Como é que é? É uma imitação de gramado, né? Pintado de verde lá, do Botafogo no Nilton.
Que despeito.
Mesmo jogando com o Fluminense, que costuma dar umas ajudas aí pros seus amigos aí de infortúnio, não vai rolar não pro Botafogo amanhã, uma recuperação?
O Botafogo se ganhar domingo é a 10ª vitória seguida contra o Fluminense, se você quer saber.
Ah, então já vai ganhar, já.
9ª ou 10ª vitória seguida. Inclusive, eu queria dizer que se o processo de fusão da Azul com a Gol acabou, da Sul-Americana, acabou o processo de fusão, né? Porque o Fluminense acabou sendo eliminado da Libertadores, da Sul-Americana. Mas é.
Adriano chegou tão empolgado. Ah, não, Pedro Pinto, acabou com você agora, Adriano.
Que é isso? Essa foi uma típica invertida que eu tomei agora. Maravilha, viu? Mas olha, a minha única esperança pro jogo do domingo no Maracanã é, vou ligar pro Gesiel Carvalho. Gesiel, torce aí pro Flusão, por favor. Torce pro Flusão, é o nosso Mick Jagger. Os ouvintes já disseram por que ele tirou férias, o Pedro Pince.
E por que razão?
É pra treinar o Sport Recife, pra ver se tira o Sport Recife do buraco.
O Sport ganhou do Corinthians, agora arruma sair do nome de relaxamento.
É?
Vamos ver.
Eu acho que é só Será? Mesmo, a única coisa que resta pro Sport é bater a Chape de 2021.
Tá certo.
Como o pior rebaixado da história dos pontos
da história.
Mas isso aí é uma outra. Daqui a pouquinho a gente fala de Campeonato Brasileiro. Mas antes, vamos aqui às atividades do Senado na área de esporte, porque a Comissão de Direitos Humanos aprovou nessa semana, Raquel, a destinação de dinheiro da loteria esportiva para instituições de longa permanência para idosos.
Pelo menos 160 mil idosos brasileiros vivem nesse tipo de abrigo. Repórter Rodrigo Rezende.
As arrecadações líquidas de 3 concursos da loteria esportiva devem ser destinadas às instituições de longa permanência de idosos. Projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A relatora da proposta, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que esse tipo de instituição atende a uma parcela da população extremamente vulnerável.
As instituições de longa permanência para idosos, previstas no artigo 37 do Estatuto da Pessoa Idosa, são da mais absoluta importância para prover dignidade a quem delas mais precisa, justamente em fase da vida em que há elevado risco de fragilidade. E se aquele estatuto assegura assistência integral nessas instituições, quando não houver outro ambiente ou houver carência de recurso financeiro, fica clara a necessidade de o Estado custear adequadamente instituições tão relevantes.
O autor do projeto, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, ressaltou o crescimento do número de idosos no país.
O Brasil já figura entre os países com maior número absoluto de pessoas idosas do mundo, 33 milhões de pessoas. E a tendência é de crescimento acelerado dessa população nas próximas décadas. Diante desse cenário, o Estado brasileiro precisa assumir a responsabilidade de desenvolver políticas públicas consistentes, voltadas à proteção e ao cuidado dessa parcela tão significativa da sociedade.
De acordo com o censo de 2022, existem 67 mil instituições de longa permanência sendo utilizadas por 160 mil idosos. O projeto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Muito obrigado aí ao Rodrigo Rezende, meu caro Pedro Pincer. Então aí é mais uma divisão, né, digamos assim, dos recursos da loteria esportiva, porque tem várias destinações.
Vários projetos,
né?
Exatamente o que eu ia dizer. Isso não é o primeiro, provavelmente não vai ser o último, né? São várias instituições, vários, várias entidades que acabam sendo alvos de projetos justamente com esse intuito de pegar no caso desse da instituição de idosos, são três concursos, às vezes é um ou dois, enfim. Então, já aconteceu inclusive isso na Associação Brasileira de Beneficência e Reabilitação, que é a ABBR, que eu fiz tratamento no Rio, é um lugar muito sério, também tem projeto também nesse sentido para destinar recursos e tal. Agora, a minha curiosidade seria saber quanto que daria hoje em dia uma arrecadação de um concurso da loteria esportiva, né? Porque é uma coisa que hoje em dia as pessoas não jogam tanto.
É verdade.
Eu imagino, né? Porque a loteria esportiva já foi muito tradicional. A gente sabe até da época da Zebrinha, né? Que é o pessoal mais antigo que acompanhava isso no rádio, na televisão. Hoje em dia o quórum de pessoas que joga talvez seja menor, mas de qualquer forma acho importante que instituições que ajudam tantas pessoas sejam beneficiadas com esses recursos.
É verdade, e você tocou num ponto bem interessante, Pedro Pince, da loteria esportiva, que antes era a grande loteria, né, do país, né, anos 70, até o surgimento de outras modalidades como Loto, depois Mega Sena, né, Raquel? Hoje o pessoal, pouca gente aposta na loteria esportiva.
É mesmo, a Mega Sena já é mais recente mesmo, né, mas antigamente era a loteria esportiva era que tinha, né, todo mundo jogava na loteca, realmente, hoje eu não sei.
Tinha os milionários, eu lembro do Dudu da loteca, que foi... ganhou sozinho, né? Fez os 13 pontos da loteria esportiva, até depois configuraram um pouco, botaram para 16 pontos. Uhum. E eu lembro que tinha uma expressão, quando a gente tinha assim um embate, né? Assim, uma discussão no bom sentido, de duas opiniões diferentes, eu falava assim, não, eu vou ficar na coluna do meio.
Exatamente.
Que era o empate, né, da loteca. Uhum. E aí se você fala isso hoje para um jovem, né, Isaura, aí o jovem fica no vácuo. Mas o que é isso, coluna do meio?
Não entende nada, só a gente que entende a coluna do meio, verdade.
Às vezes o jovem deixa a gente no vácuo quando usa a expressão bugar, flopar, cringe. Aí a gente fica assim meio boiando, aí a gente se vinga usando esse tipo de expressão.
É verdade.
Mas vamos falar do presente aqui e para alguns o passado, Sul-Americana, Libertadores. Vamos aqui falar das competições continentais do meio de semana. Já estão definidas as semifinais das duas competições.
Sim.
Vamos começar com a Sul-Americana, já teve a gracinha aqui do Pedro Pince, conclusão, mas o fato é que o Fluminense, né, Pedro Pince, era para ter matado o jogo no primeiro tempo contra o Lanús, não o fez, tomou o castigo.
Tomou o castigo, foi eliminado e, para surpresa de muita gente, né, o Fluminense, o Renato Gaúcho acabou pedindo demissão na coletiva, né, falando que as redes sociais acabaram com o futebol e que se alguém não aguenta mais esse tipo de pergunta de influenciador. Ué. Então que na semana que vem não seria mais ele a estar ali na coletiva, seria outra pessoa. Então o Fluminense, que veio de um Mundial de Clubes excelente, está ali em oitavo nono no Campeonato Brasileiro, é um campeonato sem riscos, vinha ali quase classificado para a semi da Libertadores e agora vai ter que, já contratou um novo técnico, né? Vai ser Luiz Ubeldia, que era do São Paulo.
Exato.
Já estreia contra o Botafogo no domingo, mas é uma demissão que eu acredito que tenha pego muita gente de surpresa, Adriano.
Ele não podia ter só saído das redes sociais, não, Adriano? Largado aí de ver Facebook, Instagram e tal,
pois
e continuar no Flusão?
Aí não era só não dar ouvido pros influencers, mas...
porque é aquilo que eu falo, assim, se isso passar a pesar pra técnico ficar ou permanecer ou sair de algum clube, vai ser muito difícil.
Vai ser,
e se ele levar isso em consideração, ele não vai treinar nenhum time no Brasil mais.
É verdade,
né?
Verdade.
Foi uma coisa muito de surpresa que foi pego aí a torcida do Fluminense.
O fato é que o único brasileiro agora na Sul-Americana é o Atlético Mineiro, que no sufoco ganhou no Bolívar, ali no último, um dos últimos lances ali, né? Vai enfrentar o Independiente del Valle nas semifinais. A outra semifinal, Universidade de Chile, a Laú, e o Lanús da Argentina. Então, aí, um brasileiro ainda tem chance de título do Brasil na Sul-Americana. Agora vamos à Libertadores. Temos dois brasileiros, Raquel, nas semifinais da Libertadores. o Palmeiras, que vai enfrentar a LDU, e o Mengão. Mengão ganhou ontem nos pênaltis, depois de perder no tempo normal, do Estudiantes, né? E agora vai enfrentar. É campeonato argentino do Flamengo, mais um argentino Racing.
É, e os flamenguistas sofreram ontem aí, o negócio foi bem apertado, né? O pessoal tava com a mão no coração aí pra poder aguentar até o final dos pênaltis, né? Mas o Mengão passou.
É, o pessoal está falando de vizinhos, né? Hoje o assunto dedo de prosa, Pedro Pinso, foram os vizinhos. Meus vizinhos ontem foram loucura lá na decisão
aqui dos também, pênaltis. Aqui é complicado, aqui quando o Flamengo ganha, mesmo que você não queira saber do resultado do jogo, é impossível.
Ninguém
mas,
dorme.
Assim, mas o fato é o seguinte, o Flamengo teve mais, como diz o outro, né, teve mais sorte do que juízo, né? Porque realmente não foi, assim, o Flamengo teve a chance de matar o confronto no primeiro tempo do jogo de ida, quando fez 2-0 em 8 minutos. Aí parecia que ia passar o rolo compressor. Não aconteceu, tomou um gol e quase se complicou no jogo de volta, né? Então não foi uma boa partida nem no segundo tempo do jogo de ida, muito menos no jogo inteiro em Buenos Aires ontem. Chegou a tomar o segundo gol, que estava impedido ali, lógico, e aí o VAR anulou, e aí o Rossi, que já chegou ao Flamengo com essa fama de defender muito pênalti, acabou fazendo a diferença, e pode-se dizer até que foi a lei do ex, porque ele já jogou no Independiente, jogou lá, né? E acabou garantindo a classificação do Flamengo, que esteve ali a perigo de ser eliminado, né?
Tá aí, então. Então vamos ter aí semifinais 22 e 29 de outubro, semifinais da Libertadores, LDU e Palmeiras, primeiro jogo lá no Equador, porque o Palmeiras tem melhor campanha, né, na fase de grupos, e Flamengo e Racing, primeiro jogo igual dos contra os Estudiantes, primeiro jogo no Maraca e segundo jogo lá na Argentina.
Só por falar aqui do Palmeiras, deixa só eu dar um recadinho aqui do Carlos Antônio, nosso ouvinte, que é lá de Cuiabá. Ele é palmeirense roxo, né? Ou verde, né?
É verde.
E aí ele já mandou recado aqui pra gente falando que a dona Maria Hilda, que é a mãe dele, torce pro São Paulo, tá toda triste e tal, e que ele, como palmeirense, tá convidando a mãe a virar palmeirense, porque o Palmeiras só dá alegrias pra ele.
Ah, olha só. E por falar nisso, né? Ontem o São Paulo mais uma vez perdeu pra LDU. Dois jogos, duas derrotas, né, Pedro Pinci?
Sim, e o São Paulo foi, não sei se eu passo assim, ele foi bastante incompetente. Tanto no jogo de ida quanto no de volta. Porque o que perdeu de gol foi uma grandeza, viu, Adriano? E acabou a LDU, que já tinha tirado o Botafogo, agora eliminando o São Paulo também, dentro do Casablanca, né? Na verdade, o jogo de volta foi no Morumbi. E o que acaba configurando que o único técnico brasileiro que está na semifinal da Libertadores é o técnico da LDU, né? Que é o Thiago Nunes. E é isso. Eu acho que o Palmeiras é favorito destacado contra a LDU e deve ir à final, eu acredito. É, Flamengo e Racing é um confronto bastante equilibrado. O Racing, em jogos eliminatórios, ele tem ido muito bem, ganhou a Sul-Americana, ganhou a Recopa do Botafogo e tem dois ou três jogadores ali bastante bons, assim, bons jogadores. O Flamengo e Racing, para mim, vai ser mais equilibrado, embora o Flamengo seja também favorito, né? Vamos ver o que vai acontecer.
É, vamos ver aí, vamos ver o que o Felipe Luiz, né, vai tirar da cartola aí para ajudar o Flamengo a seguir em frente na Libertadores. Lembrando que essa Libertadores tem um quê especial, porque se der de novo um time brasileiro, o Brasil alcança a Argentina no número de títulos da Libertadores. Então, eu acho que todo mundo lá da Argentina, inclusive o Boca, o River Plate, vão reforçar o Racing para não deixar isso acontecer. Vamos esperar. Bom, vamos falar de Brasileirão? Vamos fazer. A Raquel tá meio quietinha aqui, porque o Vasco vai jogar, viu, Raquel? Uhum. Vai ter pedreira amanhã contra o Cruzeiro, que faz uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro. Você acha que o Vascão vai segurar a Raposa?
Eu acho que é possível, porque o Vasco, ele surpreende a gente. Ó, Isaura, para com isso, Isaura. Até você, não, o Vascão gigante da colina vai segurar, sim, com certeza. Ele surpreende a gente nas horas que a gente nem espera, ele ganha. Vou torcer, né?
E a lembrar que a gente teve uma rodada de jogos atrasados, né, Adriano, na quarta-feira.
É verdade.
E o Vasco vem de vitória, ganhou do Bahia 3-1 em São Januário.
É, exatamente.
Perdia de 1-0, acabou fazendo uma virada depois da expulsão do jogador do Bahia. Uhum. Então vem de vitória. E o Botafogo, que acabou empatando com o Grêmio, né, em Porto Alegre, num pênalti ali que o Grêmio teve aos 40 e pouco do segundo tempo. Que eu tenho até, tudo bem que eu talvez não seja a pessoa mais isenta do mundo, mas eu tô até agora com dificuldade de ver o pênalti que marcaram. Acho que inventaram o pênalti pro Grêmio aqui, legal. Mas enfim, só pra gente citar os jogos atrasados de quarta-feira. E o Vasco vai ter dificuldade contra o Cruzeiro, certo? Eu não sei onde é o jogo, onde é?
São Januário.
Mineiro. Ah, então o Vasco
já é uma ajuda, né?
De engrossar o jogo contra o Cruzeiro, sim.
Eu só sei o seguinte: com respeito ao Vasco, é aquele negócio. De onde menos se espera, dali é que não sai nada mesmo.
Eu sabia que ele ia falar isso.
Muito bem, vamos acompanhar.
Mas com essa vitória, o Vasco deu uma estirada e se afastou um pouco da.
Conseguiu, né?
Abriu 5 pontos aí em relação à vitória.
Exatamente.
É isso mesmo. E mesmo número de jogos, o que é importante.
Mas não vamos comemorar isso ainda, porque o Vasco é sempre uma surpresa, tá, pessoal? Deixa pra lá.
Só queria destacar aqui o jogo entre a segunda maior torcida do país e a terceira maior torcida do país, segundo as estatísticas aí, são alvo de contestações. Corinthians e Flamengo vão jogar na Neoquímica Arena no domingo, 8:30 da noite, pessoal, mas como assim? Quem é o gênio das tabelas da CBF?
Eu sempre falo disso.
O jogo entre as duas das três maiores torcidas do país. Falo assim porque a maior torcida do país, você já sabe qual é, a torcida contra o Flamengo.
É, exatamente.
Tô nessa aí. Mas assim, é 8:30 da noite, Pedro Pince, domingo.
Eu sempre falo disso aqui, né? Da genialidade com Jota da pessoa que monta a tabela do campeonato. É realmente um absurdo. Né? Olha o apelo desse jogo. Né? E aí vamos para depois, no meio do Fantástico, não é TV aberta, 8:30 da noite de domingo. Olha só o acesso que você dá pro telespectador, pro torcedor. Eu acho lamentável, realmente. Mas
vamos ver o que vai dar. Muito bem, esse é o Campeonato Brasileiro. Então falamos aqui de Brasileirão. Eu queria aqui fazer um destaque aqui no final, né? Depois o Pedro Pinça, a Raquel também pode ficar à vontade. A morte de Ubiraci Rodrigues Costa, o Biriba. Grande nome do tênis de mesa brasileiro. Tem inclusive raquete de tênis de mesa com o nome do Biriba. Quem foi Biriba? Biriba. Hoje o Brasil fala muito, né, de tênis de mesa por conta do Hugo Calderano, que é um do top three, né, do tênis de mesa. Mas o Biriba, nos anos 50, ele morreu aos 80 anos agora, né? Em 1961, o Biriba, na China, aos 15 anos, derrotou o então campeão mundial chinês lá com torcida contra. E foi um feito assim histórico e colocou o tênis de mesa no mapa, o Brasil no mapa do tênis de mesa. Tanto é que na época o presidente Jânio Quadros enviou não um bilhetinho, mas um telegrama para ele, parabenizando o Biriba pelo feito histórico. E Biriba faleceu agora aos 80 anos. Isaura, palmas aqui para o Biriba.
E ainda seguindo aí com o tênis de mesa, viu, Adriano? Outro destaque que eu trago também é o Hugo Oyama, que também é uma lenda do tênis, né? Do mesa tenista brasileiro, que tá com problemas aí, tá na UTI, deve sair nas próximas horas. Ele teve um AVC, né? E tá aí sendo acompanhado pelos médicos. Ele que tem 56 anos, foi ele que, assim, para muitos jovens hoje que começaram a acompanhar o tênis de mesa aqui no Brasil, era o Hugo Oyama, que era o grande representante na época.
Eram dois descendentes de japoneses, né? Era o Hugo Oyama e o Cláudio Kano, que também já faleceu, né? E aí, como a gente trabalha aqui com transparência perante o nosso ouvinte, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar nesse atleta que você citou aí, Adriano.
É o Biriba.
Não conhecia.
O Biriba, eu gosto de, já pratiquei mais, né? Nunca gostava assim mais de brincadeira, mas eu tinha uma raquete com o nome Biriba. Exatamente, da época do tênis de mesa. Aí. E você quer deixar alguém que joga tênis de mesa doido? Assim.
Chamar de ping-pong.
Chamar de ping-pong.
É isso mesmo.
Você não, é uma ofensa, você quer brigar com ele e você fala assim: não, você joga ping-pong. Não. Tênis de mesa, ping-pong não. Pedro Pinto, algum destaque nesse final?
Eu vou ao tênis de quadra rapidamente para citar a Bia Haddad Maia, que a gente fala aqui sempre, né? Sim. Eu sou muito fã dela e acompanho. E ela agora retirou-se do circuito até o final do ano por conta de problemas de saúde mental. Ela falou que não joga mais até o fim de 2025 para poder se organizar na saúde e tudo, porque realmente não foi uma temporada forte da Bia, e ela reconhecendo isso vai tentar voltar mais forte o ano que vem. Aconteceu até um episódio no último torneio que ela jogou em Seul, em que mesmo vencendo o jogo, ela se tremia toda. Você vê que ela não tava no seu estado
tava perfeito, com falta de ar, né? Tava bem,
tava bem. E aí esse ano, essa semana ela anunciou que só joga o ano que vem, então a gente deseja que ela se recupere e volte bem forte em 2026. É isso.
É, porque o pessoal fala, os especialistas do tênis, é 10% físico, 90% mental.
Mental,
exatamente. E se não tá bem da cabeça, realmente os resultados não aparecem.
É isso.
Pedro Pinto, muito obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço para você, bom final de semana.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigado, Raquel. Um forte abraço a você também.
Abração, Pedro.
E um ótimo final de semana a todo mundo que nos acompanha. A gente se fala na segunda-feira. Um abraço. Tchau, tchau.